Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos à Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Como habitual, cá estamos nós, segunda-feira, início da semana, para falarmos sobre o último jogo do Futebol Clube do Porto. Neste caso, foi no passado sábado, vitória do Porto frente ao Portimonense por 2-1, e deixem-me ir à minha cábula para recapitular então o momento dos golos. Aos 45+1, portanto, já em tempo de compensação na primeira parte, golo de Marega, e na segunda parte, aos 68, Sérgio Drone Oliveira a fazer mais um golo, outra vez o Drone, é esse mesmo também o título para o nosso programa desta manhã. Vocês desse lado, como habitual, já sabem, podem ir deixando aí os vossos comentários, as vossas sugestões, quem é que acharam que foi o melhor jogador em campo, mas também quero agradecer a todos aqueles que estiveram connosco ao longo do último jogo, a apoiar, a vibrar, a sentir, a deixar as suas mensagens de apoio ao Futebol Clube do Porto durante a nossa transmissão na Rádio Portuense, no Porto Canal, no Portal dos Dragões e na FC Porto TV. David, vitória difícil, a Porto 2-1, mas conseguimos ganhar, conseguimos trazer na bagagem 3 pontos do Algarve para a cidade de Porto.
Olá, Luísa, muito bom dia,
estás bom?
Como estás?
Estou. O chouriço estava bom?
O chouriço estava, ainda não comi, eu tenho andado de dieta, ainda não comi este fim de semana. Mas juro que vou comer mais tarde ou mais cedo. Se calhar até te convido para uma
tarde. Acho que fazes bem. Acho...
Tu levas a vinhaça ou a vinhaça já não está ao pé.
Eu acho que tens que
por aqui o
eu acho que não precisas convidar. Acho que isso já está pré-definido.
Pré-definido. Mas falávamos do jogo. Foi de facto uma vitória importante do Futebol Clube do Porto. Mais uma vitória. O Porto novamente com o seu melhor 11. A replicar aquilo que tem sido quer a sua dupla de centrais mais forte, um Bemba Pepe, também os laterais que dão mais garantias, Manafá à direita, Zaidu à esquerda, dupla de médios de cátedra, Sérgio Oliveira e Matheus Uribe, Otavinho à esquerda, a partir da esquerda, meio ala esquerdo, extremo esquerdo, Tecati de Corona, médio ala direito, extremo direito, e depois dupla de avançados com Marega e Taremi, portanto Sérgio Conceição aqui a espremer a condição física dos seus atletas, se bem que nesta jornada o Futebol Clube Porto teve finalmente um tempinho, uma semanita,
descanso,
de uma
foi?
Semana para outra para preparar um jogo, melhor, 6 dias, nem sequer são 7 dias completos, mas ainda assim algum tempo para aquilo que eu tenho referido, tem faltado tempo para a abordagem inicial atempada, tempo para as especificidades de contra-estratégia, olhando para o adversário em causa. O Futebol Clube do Porto quase só joga, recupera, pouquinho tempo para treinar em especificidade, e este jogo com o Portimonense teve esse tempo, e por isso também Sérgio Conceição utilizou o seu 11 base, digamos assim. Foi uma partida em que o Portimonense vendeu muitíssimo cara a derrota, comportou-se muito bem do ponto de vista defensivo, mas creio que se nós habitualmente estamos ou vemos um Portimonense a discutir o jogo pelo jogo, muito olho no olho, mesmo com as equipes grandes, já fez grandes exibições contra o cume do futebol português, quer do ponto de vista de resultados, quer também do ponto de vista da nota artística, mas neste jogo contra o Futebol Clube do Porto foi adotado o chamado pragmatismo. O Portimonense encarou o desafio pensando quase em defender somente, em estancar aquilo que eram as potencialidades do Futebol Clube do Porto, e para isso empreendeu uma organização defensiva muito, muito baixa, bloco estancado ali em 30 metros, trio de centrais composto por Lucas Pocinholo, William e Maurício, com destacamentos individuais, marcações quer individuais, quer homem a homem, ou seja, os centrais saíam, quer encostavam sempre, quer a Manafá, quer a Medi Taremi, quer mesmo também a Jesus Tecati de Corona, que aparecia da direita muitas vezes para dentro, e este trio de centrais era coadjuvado por dois laterais que pensavam também somente em conter as investidas dos avançados do Futebol Clube do Porto, Fali Kandé à esquerda e Mufi à direita. E estes laterais muitas vezes não defendiam tão abertos, estavam mais dentro, junto dos centrais. Porquê? Porque os extremos do Portimonense, ou os médios ala, Anzai do lado direito e Ailton Boa Morte do lado esquerdo, muitas vezes faziam de segundos laterais, e isto obviamente fazia com que os laterais, por princípio, defendessem mais dentro, e o Portimonense alinhava muitas vezes com 7 jogadores. foi mesmo assim, não estou a exagerar, muitas vezes vimos um alinhamento de 7 baixíssimo, bunker tático do Portimonense e asfixia do Futebol Clube do Porto, quer em termos de organização ofensiva, quer também aqui e ali de pressão alta, mas nem foi preciso o Futebol Clube do Porto ser tão agressivo na recuperação alta como noutros jogos, porque o Portimonense ficava curto no momento de transição ofensiva, muitas vezes pedia que os tais médios ala que defendiam muito, que depois se desdobrasse e metia bolas longas, nomeadamente para Ailton Boa Morte, mas quando explodia por aquele corredor, o passe ia invariavelmente longo e o Portimonense tinha então, na maioria das vezes, dificuldades para sair. Ainda assim, tem uma ligação interessante, precisamente pelos dois laterais, ou os dois elementos do lado direito, Mufi e Anzai. Anzai que foi um jogador interessante nos momentos que teve para atacar, ou seja, se o Portimonense conseguiu poucas vezes invadir o meio-campo do Futebol Clube do Porto, quando conseguiu fazer, fê-lo com perigo. Nessa primeira situação há um desdobramento com qualidade aberto pela direita, em que Mufi passa muito bem na marcação por Otávio, transporta um pouquinho, espera o tempo de entrada de Anzai, ali nas costas de Zaidu, que faz uma diagonal ali de fora para dentro, invadindo a área, e depois é Marcha que sai para fazer ali, para fazer de livro, para safar a bola, e obriga Anzai a definir rápido, e Anzai acaba por, ao fazer o chapéu, a tirar a bola ao lado. Foi esta a única, quase a única oportunidade do Portimonense durante toda a primeira parte. Após o gol do Futebol Clube do Porto, tem também uma boa jogada em que a Ailton Boa Morte consegue desmarcar Beto. Beto que é um avançado centro interessante, um avançado centro com qualidade, rápido, que se mexe bem, movimenta-se também a toda a largura, é capaz de recuar e jogar em apoios, também variar jogo para a entrada dos extremos, mas não pôde explanar toda a sua qualidade porque foi obrigado praticamente mais do que a jogar a lutar contra os centrais do Futebol Clube do Porto. O Porto então, naquele comportamento que te falei há pouco da asfixia tática de um Portimonense enfiado no seu bunker, tinha também, apesar de ter muita posse de bola, tinha dificuldades de penetração nos últimos 30 metros e mais que isso, dificuldades em arranjar tempo e espaço para momentos de finalização. Não creio que tenha havido de mérito do Futebol Clube do Porto, creio que há mérito do Portimonense no momento defensivo, temos que ser honestos, é difícil, por vezes há jogos que se conseguem desbloquear, não com tanta dificuldade, mas quando uma equipe vem montada unicamente para destruir, como foi o caso, a equipe da casa, é difícil, muitas vezes, então arranjar antídoto para um jogo meramente de marcações, meramente de compensações, como fez a equipe do Portimonense. O Futebol do Porto, pelo chão, em termos daquilo que era um jogo mais de combinações, de posse de tabelas, teve dificuldade com a bola renta à relva para então fazer bailar aquilo que era o posicionamento estável e muitas vezes estático dos jogadores do Portimonense a 7, e encontrou então nas bolas aéreas, aí o espaço não é tão facilmente controlado, capacidade para incomodar os defesas do Portimonense. Muitas vezes tu vias o recuo de Otavinho para junto dos centrais, centrais esses que se adiantavam até ao meio campo mesmo do Portimonense, Pepe e um Mbemba. Depois saiu o Pepe ainda na primeira parte lesionado e entrou para o seu lugar Diogo Leite. Foi também um organizador de jogo recuado. O meio campo era todo... O jogo foi jogado quase no meio campo do Portimonense, com os 10 jogadores do Futebol Clube Porto, os 10 jogadores de campo, mesmo para lá da linha intermediária. Os centrais então assumirem-se como organizadores, e tu vias muitas vezes Otavinho a recuar, a vir buscar junto dos centrais, para então fazer passes mais picados. Também os laterais, quando subiam, procuravam ou cruzamentos mais junto à linha final, ou então recebiam mais recuados e procuravam, quer Zaidu, quer Manafá, bolas também longas para, ou mais longas para Marega e também Taremi. Sérgio Oliveira era um médio que também se juntava aos tais movimentos de recuo de Otavinho para picar, colocava os tais drones para as costas da defesa do Portimonense.
Já aí, estão afinados novamente.
Já estão afinados, exatamente. E aí aparecia o bom momento de desmarcação de Taremi, a capacidade de impulsão e de aguentar o choque de Moussa Maréga. Foi assim que o Futebol Clube Porto muitas vezes conseguiu as suas melhores jogadas de ataque por Moussa Maréga, ele que é tão criticado pelo universo do Futebol Clube Porto, mesmo aqui pelos nossos espectadores. Mas Moussa Maréga fez uma bela exibição, foi um jogador sempre muito, muito perigoso, teve capacidade de lutar, de chocar primeiro e depois num segundo momento de libertar, de rodar, de esperar a aproximação dos seus companheiros. E das melhores oportunidades foram mesmo essas, em que Maréga aguentava um jogador pendurado nele e depois dava nas combinações. O Futebol Clube do Porto então conseguiu aqui e ali, como te referi, com bolas mais altas por cima da cabeça dos jogadores do Portimonense, porque de forma rasteira era difícil passar. Mas se em termos de jogo articulado, de futebol de posse coletivo, o Futebol Clube do Porto não encontrou grandes soluções para perturbar o Portimonense, foi através, muitas vezes, daquilo que era, já te referi, o choque de capacidade de Maréga de luta, mas também a genialidade de Jesus Tecatito de Corona, que muitas vezes tem desbloqueado jogos a favor do Futebol Clube do Porto. E neste jogo, o que dizer daquele momento em que Jesus Tecatito Corona arranca para cima de Ailton, na tal organização do Portimonense muito baixa. Estava Ailton, o tal extremo, segundo lateral, a marcar Jesus Tecatito Corona. Manafá estava um bocadinho mais dentro para atrair a marcação do lateral, do lateral verdadeiro, digamos assim, que era Fali Kandé, lateral esquerdo, e depois Tecatito arranca pela linha, muda de velocidade, é fantástico, depois vai quase até ao limite do campo para arranjar ângulo para cruzar. Sérgio Oliveira tem dificuldades na finalização, ali finaliza meio de anca, ainda houve a dúvida se tinha batido no braço ou não, mas bate na anca e acaba por depois sobrar para Moussa Maréga, finalizado primeira. A bola ainda bate em Lucas Pocinhola, aí os centrais do Portimonense, foi das poucas vezes em que não conseguiram o corte, e eu creio que, sinceramente, chamar autogolo àquele lance de Maréga parece-me um bocado injusto, porque a bola primeiro ia para a baliza, não é? Portanto, o guarda-redes estava fora do lance, só estava... Maréga, depois o remate e entre a baliza estava um jogador do Portimonense, que era Pocinhola, portanto apenas um jogador, e o que acontece é, a bola bate na perna esquerda de Pocinhola, ou seja, se a bola não bate no pé direito de Pocinhola, tinha entrado à primeira, e depois bate na perna direita e acaba por entrar. Portanto, há ali dois ressaltos, não sei se é pelo segundo ressalto na perna direita que o árbitro entende, ou que nem é o árbitro, é que a Liga entende atribuir o golo a Pocinhola, mas eu penso que não é um autogolo, porque se Pocinhola não está lá, e quer dizer, por ridículo, se a bola só batesse na perna esquerda de Pocinhola e entrasse diretamente, seria também autogolo ou dava um golo de Maréga? Quer dizer, é por bater no pé direito... parece-me que um autogolo deve ser uma coisa mais chocante, digamos assim, chocante entre aspas, obviamente, do que este lance. Deve ser, por exemplo, um livre que depois aparece em forma de corte, aparece um cabeceamento que faz a bola entrar para a baliza, por exemplo, ou imagina um atraso para o guarda-redes que acaba dentro da baliza, por exemplo, não é? Lance assim um bocadinho mais chocante. Eu creio que Marega tem mérito no remate, tem mérito por estar lá, foi agressivo, foi lesto, e Pocinholo não tem de mérito, não creio que haja também de mérito de Pocinholo suficiente, e acho que isso também conta para considerar esse lance como um autogolo. Pois lá está, se o pé esquerdo não estivesse lá, a bola entraria, portanto. Mas vamos também aos nossos ouvintes e espectadores, eu já falamos um bocadinho da segunda parte.
Vamos então fazer aqui o intervalo deste filme de jogo, vamos até à nossa bancada virtual. Mais uma vez, muito obrigado a quem esteve connosco na bancada virtual no último jogo a acompanhar este Portimonense-Porto, vitória do Porto por 2-1. Vamos então dar aqui a volta ao mundo, porque há sempre ouvintes ligados por toda a parte do nosso globo azul e branco. A Laurinda Gonzaga, sempre portista, beijinhos, Laurinda, obrigado pela mensagem. A Beatriz Azevedo, aqui para começar, o pessoal começa todo a cumprimentar-se uns aos outros,
é assim mesmo,
tudo muito civilizado. A Beatriz Azevedo, a Maria Vieira Carvalho, a Amélia Vilela, o Carlos, que está em Maputo, grande abraço para Maputo, para o Carlos. O João Pereira diz que, para mim, o melhor jogador em campo foi o Marchezinho. Aqui a opinião do João Pereira, diz então que o guarda-redes esportista foi o melhor jogador em campo. Numa altura em que estava 0-0, acabou por fazer lá uma defesa também.
Pois olha, até me esqueci de referir, exatamente, no último lance da primeira parte, é uma jogada em que Kai Hilton consegue dar nas costas de Beto. O meio-campo do Futebol Clube Porto é apanhado, é superado nas suas costas, e a defensiva não está adiantada o suficiente para roubar, e então a Hilton mete nas costas, na desmarcação de Beto, e marcha novamente, ele esta a sair, como no primeiro lance de Anzai, que apesar de podemos considerar um bocado a saída extemporânea, de alguma forma, mas ainda assim tem o mérito de obrigar o avançado a definir rápido, e por isso Anzai quase que se assusta, entre aspas, ou se apressa e faz o chapéu mal. Aqui Beto também tem que definir rápido, mas aí há muitíssimo mérito. Se no primeiro lance podemos discutir se fez bem ou fez mal, eu apesar de tudo acho que fez bem. No segundo, faz, não há dúvida nenhuma, que há mérito total para a marcha, que sai rápido, vai ao chão, faz a mancha e consegue com as pernas defender o remate isolado de Beto.
A nossa Helena Menezes sempre presente também, beijinhos Helena Menezes.
Grande beijinho.
O Carlos, aliás, que ele que está em Maputo a comentar aqui toda a nação portista. Vamos aqui ao Filipe Marques, bom dia a todos os portistas, ainda vamos ser campeões, aqui ainda há confiança do Filipe Marques, e é importante manter essa confiança, enquanto sim, matematicamente for possível, vamos continuar a acreditar nesse campeonato para o Futebol Clube do Porto. Amélia Vilela, ganhamos na equipa, até subi aí.
Ganhamos!
Até subi aí a dizer ganhamos. Ganhamos na equipa principal e na B, foi muito bom, foi a minha prenda de aniversário. Parabéns, Amélia Vilela.
Oh, Amélia!
Parabéns, Amélia!
Muitos parabéns, parabéns. Foi ontem?
Ontem ou no sábado?
Ou anteontem?
Deve ter sido ontem, porque no sábado.
Oh, Amélia! Muitos parabéns! Um beijinho muito, muito grande. E eu, por acaso, tu agora disseste o teu ganhamos. E eu pensei logo no teu ganhámos após o jogo com a Juve. Ganhámos!
Isso ainda está.
Ganhámos!
Isso nunca mais nos vai sair da memória. Belmira Santos, olá, bom dia, Luís Mesquita. Olá, Belmira, bem-vinda. Aqui também vamos agora passar aqui para a Robert Pitt. Bom dia, David Luís, beijinhos. Beijinhos, Robert.
Beijinhos, Robert.
O Vasco Cunha, este é o vosso trabalho, este é full o vosso trabalho. É, Vasco, nós temos este privilégio de poder estar a trabalhar a tempo inteiro na Rádio Portuense e Portal dos Dragões. O nosso objetivo é este, estar aqui acima de tudo
24 horas por dia, sem dormir.
Aqui a dar conteúdos, a gerar e oferecer conteúdos para os nossos ouvintes que estão desse lado, e por isso mesmo cá estamos nós, full time.
E por falar em full, deixa-me mandar um grande abraço para o nosso full. Esse cara está feliz, assim.
O youtuber brasileiro full,
youtuber brasileiro
que comentou a reação a esse tal golo frente às Juventus. Laurinda Gonzaga, eu sempre sou tripeira, portista, quero mandar beijinhos para todos os nossos jogadores e também para o nosso treinador e ao senhor Pinto da Costa. Que beijinhos para toda a gente.
Beijinhos.
Laurinda, mas vale
beijinhos. É uma beijoqueira, Laurinda.
O Diogo Valente, bom dia. Bom dia, Diogo, ele que nos está a acompanhar também no canal YouTube. Subscreva, malta, que ainda não fez. Subscreva o canal YouTube Portal dos Dragões e também o canal YouTube Rádio Portuense. São dois canais diferentes, distintos, mas é importante vocês subscreverem os dois.
Sem dúvida.
Um sobre a cidade de Porto, Rádio Portuense, e o outro sobre o Universo Futebol Clube do Porto, aqui o Portal dos Dragões. O Kim Rocha, abraços de Geneve. Grande abraço para Geneve, para
grande
o Kim Rocha.
Grande abraço para Geneve, my friend.
A Raquel Moreira, nossa apoiante, Raquel Moreira. Ela é apoiante, ela manda-nos xiripiti.
É, tudo.
Oferece-nos tainadas, isto é uma festa.
Tudo.
Povo à cartilheira. Beijinhos, Raquel Moreira. Ela que diz obrigado pelo belíssimo trabalho. Beijos grandes para os dois. Obrigado, Raquel.
É verdade. A Raquel Moreira, que eu estive a ver no nosso relato, a certa altura comentou, queria-nos mandar estrelas e não sabia como. Como é que se manda estrelas, Luigi?
Ensina a seguir no fórum, porque estamos no Portal dos Dragões, mas quando estivermos no fórum com a Rádio Portuense, eu vou ensinar novamente como é que se faz, como é que se envia estrelas para a Rádio Portuense. É muito fácil, malta. Fiquem atentos, já a seguir temos fórum, é verdade. Não esquecer, depois deste programa temos fórum. Mas para já continuamos aqui. Rogério Martins, bom dia amigos portistas, mais uma vitória do nosso Porto contra uma equipa do Portimonense, bem fechada. O momento do jogo foi o gol do nosso abono de família, Sérgio Oliveira, que está numa forma sensacional. Agora, esta paragem pode ser benéfica para recuperarmos os índices físicos dos nossos atletas. Aqui a mensagem do Rogério Martins. Grande abraço, Rogério. O Vítor Ferreira. Bom dia, David Luiz. Daqui está muito frio. Na Alemanha, não é, Vítor? Grande abraço. Olha, o David está cheio de calor. Mas eu acho que daqui a um bocado ele vai vestir o casaco.
Mas para já ainda estou bem.
Ele vem a correr, ele é assim, sempre a correr.
Sempre atrasado, sempre em cima da hora. Pá.
E depois vem
sempre estressado, sempre com calor.
Agora o José Falcão, vamos ver aqui. Malta, vocês não esqueçam que eu leio tudo de seguida, eu não estou a ver o que é que eu estou para aqui a escrever.
Não me digas não que venha aí o Seixo.
Deixaram-me ficar mal no passado sábado.
O Seixo.
Mas eu vou-me vingar do nosso ouvinte.
Sim. Seixo. Paulo.
Bom dia, deixa-me ler com cuidado que isto é malta.
Paulo.
Bom dia, é verdade o que dizem, mas como portista penso que o nosso treinador só tinha que arranjar soluções para desmontar tal esquema. Tudo o resto não tem qualquer interesse. Quando uma equipa pratica perdas de tempo antijogo, sou o primeiro a criticar. Se jogam com mais ou menos defesas, cada um caça com o que tem. Sinceramente estou muito triste, isolado, por ver uma equipa como o Futebol Clube do Porto a sofrer gols em todos os jogos com equipas do fundo da tabela. Nunca vi uma equipa tão irregular.
Deve ser irregular. Deve ser irregular.
Ver o final da frase. E aqui o comentário do José Falcão. David, vamos continuar então com a segunda parte deste Portimonense Porto.
Sim, só comentar a
já vou ler mais mensagens, malta. Continuem a deixar os vossos comentários.
Só comentar a opinião aqui do nosso José Falcão. Repara, o antijogo... há aqui alguma diferenciação, não é? Uma coisa é uma estratégia muito defensiva, outra coisa pode ser o chamado antijogo, não é? O antijogo pode ser, por exemplo, perder tempo deliberadamente, os jogadores fingirem lesões, exagerarem reações de dor, por exemplo, prostrarem-se no relvado durante demasiado tempo. Aqui uma ligeira diferenciação. Agora, o Portimonense veio essencialmente para destruir, para defender, não se preocupou tanto em atacar. Agora, se fez antijogo ou não, isso já pode ser mais difícil de afirmar, por vezes justo, outras vezes injusto. Ainda assim, obviamente, percebendo o que o nosso espectador quer dizer, que uma equipe como o Futebol Clube do Porto tem que estar preparada para estas estratégias, mesmo de antijogo, mesmo que isso não seja uma coisa digna, digamos assim, é uma coisa que o futebol nos habituou, é uma coisa que até acaba por fazer parte da idiosincrasia, da especificidade do futebol. E, portanto, tem que haver, se existe essa manha dos, podemos chamar-lhe assim, essa ratice, que é para não dizer pior, dos adversários, também tem que haver uma preparação mental e uma preparação tática, mas, sobretudo, mental de não perturbação dos jogadores quando o jogo entra nesse tipo de registros. E eu creio que se existiu o antijogo, creio que o Futebol Clube do Porto respondeu aqui contrariamente ao que diz o nosso ouvinte. Acho que o Porto respondeu muitíssimo bem. O Porto, ok, sofreu, é verdade, sofreu golos, sofreu um golo. Eu creio que a forma como podemos, já agora vou já ao golo do Portimonense, é que Sailton estava muito aberto na esquerda, se não conseguia muitas vezes receber bolas que eram mais esticadas na frente, pedindo a explosão no flanco. Ailton, no segundo gol do Futebol do Porto, o que é que acontece? E entra num posicionamento interior, num espaço interior, apanhando, lá está, as costas dos médios do Futebol do Porto, que estão subidos, quer para recuperar alto, mas sobretudo, né, para, ali nem foi tanto para recuperar, porque o Portimonense chutava logo a bola longa e não tinha capacidade de atacar tanto o Porto, mesmo sem ser tão hábil na pressão como noutros jogos, pela inoperância do Portimonense, que só defendia, o Futebol do Porto tinha sempre a bola e trocava a seu belo prazer. O que aconteceu é, com o adiantamento dos médios, pensando claramente em assaltar a baliza do Portimonense, naquele momento, Ailton, que estava sistematicamente aberto na esquerda, pediu bola na zona central e apareceu ali como um corpo estranho da equipe do Portimonense, naquela zona, e também houve outro corpo estranho, que era Fali Kandé, que estava completamente amarrado ao seu corredor para defender. Naquela jogada em concreto, ele saiu ofensivamente. O Futebol Clube do Porto já estava em vantagem. Aqui e ali, claro que o Portimonense tinha que obviamente espreitar o ataque, mas mesmo assim entra na segunda parte como havia começado a primeira, preocupado apenas em estancar o Futebol Clube do Porto. Mas aí apanhou então esse corpo estranho. O Futebol do Porto teve que enfrentar esse corpo estranho que foi a Ailton Boa Morte no corredor central, teve que enfrentar na sequência, a Ailton Boa Morte recebe e tens a subida de Fali Kandé como uma flecha da ala esquerda também para o corredor central, e que depois se consegue isolar, ganha à frente a Mbemba. Depois tem o desprendimento para jogar para Beto. Marchezinho está fora da baliza, portanto é excelente o passe de Fali Kandé, excelente a ação de Fali Kandé, que ganha as costas, consegue passar para Beto, que era só encostar. Diogo Leite acaba por fazer o corte, a bola vai pingona e fica à disposição de Fali Kandé novamente, que ainda com a baliza deserta só tem que cabecear para golo. Portanto, há essa invasão desses dois corpos estranhos. Primeiro a Ailton Boa Morte e depois Fali Kandé na explosão. A Ailton Boa Morte em zona central, Fali Kandé na explosão do corredor esquerdo para dentro, e o Futebol Clube do Porto foi surpreendido. Portanto, é muito difícil quando uma equipe só ataca, de repente vê dois jogadores a fazerem coisas que nunca fizeram no jogo e o Porto é surpreendido. Portanto, nós também temos que aceitar que possam acontecer estas coisas à nossa equipe. É legítimo sofrer golos em futebol. Claro que os golos derivam sempre de méritos de méritos de quem os faz, de algum desajuste aqui e ali de quem defende, ou quase sempre, às vezes é mesmo impossível evitar tal mestria ou genialidade com que os golos acontecem, mas de um modo geral é assim. Mas mesmo assim acho que não se deve criticar defensivamente o Futebol Clube do Porto neste jogo, acho que não merece, e acho que mentalmente reagiu bem àquilo que foi um Portimonense sempre a estancar, sempre a defender. O Futebol Clube do Porto nunca me pareceu apressado na partida, nunca me pareceu incomodado, nunca me pareceu ansioso, apesar de estar com dificuldades, sempre pareceu uma equipe com o temperamento certo, a agressividade doseada do ponto de vista defensivo e do ponto de vista ofensivo, uma equipe mesmo correta, até do ponto de vista tático, em termos de faltas e disciplinar. Não foi um jogo que o Futebol Clube do Porto conseguiu ser salutarmente agressivo, digamos assim. Nunca perdeu o norte do ponto de vista da ofensividade, mesmo que o Portimonense estivesse a defender muito bem, e fez por merecer a vitória. Falava-te então desse gol do Portimonense, gol do empate. A partida nunca muda, ou não muda ainda nesse momento de caráter. O Futebol Clube do Porto parte novamente para cima do Portimonense, e mais um fator importante para este controle emocional do Futebol Clube do Porto e este mérito da equipe de Sérgio Conceição, e que confirma aquilo que estava a dizer há pouco, que é o Porto sofre o golo do empate aos 64 minutos e imediatamente aos 67 minutos reage, vai para cima novamente do Portimonense. Otavinho ganha uma falta, depois há aquela confusão, ou é... não sei se é aí que começa a confusão, mas pelo menos foi aí que nos foi visível, da confusão entre os bancos, com bate-boca entre Paulo Sérgio e também Sérgio Conceição, os dois treinadores, e depois temos o Drone Oliveira, Sérgio Drone Oliveira, pé direito na bola, livre direto, a bola passa por cima de um jogador do Portimonense, vai sempre cheio de efeito, sempre a fugir do guarda-redes, é dificílimo de fazer, passa a barreira, desce um pouco e vai sempre cheia de efeito da direita para a esquerda, bate no poste e depois bate nas costas de Samuel. Aqui sim, creio que é mais legítimo considerar autogolo de Samuel do que até no primeiro momento de Lucas Pocinholo, mas o que interessa é que o mérito é total de Sérgio Oliveira. Eu por acaso creio que a bola, se não bate nas costas do guarda-redes Samuel, creio que acabaria por sair da baliza, portanto creio que não seria golo. Aqui, ao contrário de Marega, porque se a bola não bate no pé esquerdo de Pocinholo, vai para dentro, ali não, ali se não tivessem as costas a bola iria para fora, portanto aqui acho mais autogolo que no primeiro. Ainda assim, o que importa é darmos mérito total à ação de Sérgio Drone Oliveira. Depois há aquela confusão nos bancos, entre Paulo Sérgio e Sérgio Conceição. Creio que Paulo Sérgio até no final do jogo acaba por dizer que nunca havia sido expulso, e que pronto, de ressalvar que os dois treinadores pediram desculpa, e muito bem, importante depois no final do jogo terem referido o erro, terem acalmado as hostes, terem acalmado as emoções. De facto, o que se passa no campo deve ficar um bocadinho no campo, estas emoções do futebol, esta por vezes aqui e ali algum descontrolo, algum exagero, algum bate-boca, que é evitável e que eu acho que deve ser evitável, tanto do lado do banco do Futebol Clube do Porto como do lado do banco de Sérgio Conceição, mas são coisas que, pronto, que por vezes acontecem no futebol. O futebol é um jogo de muita paixão, de muita exuberância, de muita angústia, de muita ansiedade, de muita picardia também. Portanto, importa é, pelo menos, que as coisas não extravasem. E houve também a ação, depois do jogo, de ânimos, desse pedido de desculpas. Portanto, também é importante dizermos isto, que são coisas evitáveis, e também muito importante a ação dali do elemento que estamos a ver, de Sérgio Drone Oliveira, que havia feito o golo, e também vimos o capitão a acalmar Sérgio Conceição e a abraçar Sérgio Conceição e a segredar ao ouvido de Sérgio Conceição para se acalmar. Era um momento que não interessava, nunca interessa, acho eu, mas interessava menos ao Futebol Clube do Porto, que estava em vantagem, poder haver ali uma altercação que eventualmente expulsasse algum jogador. Muito bem a atitude de capitão de Sérgio Oliveira a acalmar os ânimos, e depois também, obviamente, fora do campo se jogou essa situação com, obviamente, os jornais, e mais concretamente o jornal A Bola, a aproveitar então para fazer um título sem nível, não é? Que também não vimos, com que não vemos a bola fazer quando acontecem até situações mais graves com outros treinadores e com outros clubes, nomeadamente lembro-me da célebre confusão com a polícia de Jorge Jesus, que até chegou mesmo a empurrar e a dar chapadas no braço dos agentes que estavam a fazer o seu trabalho e a deter adeptos que invadiam o campo. E aí a bola destacou apenas um quadradinho com uma foto em que não fala de agressões, não fala disso, não fala do acicatar de ânimos de Jesus, e ontem optou pelo tal sem nível, que pode querer falar apenas da atitude, mas que eu também penso que deixa a porta aberta para aquilo que é a análise de caráter dos intervenientes, e isso já acho que fica muito mal, e fica pior ainda a diferenciação e a dualidade de critérios, a diferença de critérios quando é o Futebol Clube do Porto e quando são outras equipes. Depois, o jogo aí sim, após esse segundo golo do Futebol Clube do Porto, o jogo muda do ponto de vista tático. O Portimonense finalmente sai da toca, sai da asfixia em que o Futebol Clube do Porto havia colocado desde o início do jogo. Sérgio Conceição faz também primeiro uma substituição antes do Portimonense começar a mexer. Sérgio Conceição vai também refrescando a condição física dos seus jogadores. Sai Mehdi Taremi e entra Luís Dias, que começou primeiro ali ao lado de Moussa Maréga. Depois o Portimonense faz uma... E aqui vou ter que ir às minhas cábalas, porque não consigo saber de cor.
Aqui, olha, vem aqui no teleponto.
Tenho aqui... Exatamente, sai a Ilha Boa Morte.
Foram três substituições seguidas, logo aos 80
Três substituições de seguida, exatamente. Sai a Ilha Boa Morte para entrar Fabrício. Sai também Fali Kandé para entrar Anderson. E sai Pedro Sá para entrar, então, Salmani. Portanto, Fabrício juntou-se então a Beto na frente de ataque. Anderson jogou ali sob a ala direita, e com a saída de Pedro Sá, o Portimonense começou a jogar com o meio campo, então a 2, um 4-2-4, com o adiantar de William para junto de Denner, e depois os quatro avançados era Fabrício e Beto lá na frente, Anderson à direita e Salmani à esquerda. O Futebol Clube do Porto, passado uns minutos, exatamente, saiu William, que havia sido central e já estava mais adiantado no meio campo, para entrar um médio ofensivo, um criativo, que era Luquinha, para dar mais perfume àquele corredor central e tentar fazer a equipe do Portimonense avançar. E o Futebol Clube do Porto depois responde com também uma tripla substituição. Saiu Otávio e entrou Tony Martínez. Saiu Marega, aliás, entrou Tony Martínez. Saiu também Manafá para entrar Francisco Conceição e saiu Otávio para a entrada de Marco Grujic. O Futebol Clube do Porto aqui começa a jogar com um 4-3-3, então meio campo Marco Grujic, Matheus Uribe e também Sérgio Oliveira, e depois com Francisco Conceição à direita, Luís Dias saiu do centro para a esquerda, e o único ponta de lança foi então Tony Martínez. Eu creio que em termos de substituições, exatamente, ficamos por aqui. Havia os treinadores não fizeram mais mexidas, e o jogo acaba com o Futebol Clube do Porto a reforçar inteligentemente o meio-campo para conter aquilo que era o assalto final do Portimonense. O Portimonense, se estava metido numa toca, acaba partido a tentar atacar com seis elementos com caráter ofensivo, de cariz ofensivo, com os laterais muito, muito projetados. Era Mufi do lado direito, e com a saída de Fali Kandé passou Anzai para lateral esquerdo. Portanto, com seis jogadores ofensivos, mais os dois laterais, portanto, laterais ofensivos também, com oito jogadores ofensivos a tentar cair em cima do Futebol Clube do Porto, e o Futebol Clube do Porto a conseguir espaço nas costas de um Portimonense destapado, e conseguiu mesmo duas oportunidades pelos jogadores que entraram. Luís Dias consegue ainda um cara a cara com Samuel, que defende bem, e Tony Martínez consegue também um momento em que se liberta para o remate rasteiro, e a bola sai um pouquinho ao lado da baliza. Portanto, vitória com inteira justiça, e um jogo como acontece já algumas vezes no Futebol Clube do Porto, um jogo que é completamente dominado de início a fim, não existe um resultado que consiga confortar as hostes azuis e brancas. A equipe adversária ainda tenta no finalzinho conseguir tirar pontos, e Sérgio Conceição responde também muitíssimo bem a partir do banco para continuar a criar oportunidades e para ter consistência defensiva. Vitória muito justa do Futebol Clube do Porto. Não foi nada oferecido. Esqueçam essa estupidez. Esqueçam essa estupidez do oferecido. Como é que é possível? Vimos a emissão da SIC, né?
Tem já daqui uma mensagem.
Dos jogadores do Portimonense, que os jogadores do Portimonense ofereceram.
O Rogério Martins está aqui a comentar isso. Quero apenas saber porque é que a estação de Carnaxide. Dizer ontem várias vezes que os jogadores do Portimonense ofereceram a vitória ao Futebol Clube do Porto.
É absolutamente ridículo como é que a SIC faz uma apresentação de resumo, de pequena reportagem do jogo daquela forma, porque de facto prova uma coisa, que não há pensamento crítico. A SIC vê lá dois autogolos e aproveita-se disso, por isso é que bem, estas coisas me repugnam tanto, porque nós estamos numa sociedade que cada vez mais está a perder a noção de crítica, e crítica não é a valoração negativa, crítica é o pensamento racional sobre as coisas, é colocar as coisas em causa, colocar as coisas em perspectiva, tentar compreender, tentar ter consciência das coisas, do que se passou, do que aconteceu, da realidade das coisas. E a SIC, o que demonstrou primeiramente foi falta de capacidade crítica, falta até de intenção crítica, não existiu. Viu lá dois autogolos, portanto, vou fazer aqui um título giro, os jogadores do Portimonense ofereceram o jogo ao Futebol Clube do Porto. E depois...
E reforçaram isso várias vezes.
Reforçaram isso várias vezes, e para além desta questão da ausência de crítica, que é gravíssima e é uma coisa até transversal à nossa sociedade, infelizmente, mas para além disso também podemos denotar aqui, ou ligar aqui com o facto de ser o Futebol Clube do Porto. Quando é o Futebol Clube do Porto, essa crítica perde-se, essa justiça perde-se completamente, e então existem esses títulos que são sensacionalistas, mas pior que isso, são absolutamente ridículos e absolutamente injustos para quem quer fazer reportagens dignas.
Convém então reforçar, se querem realmente ter acesso às melhores informações, aos melhores comentários sobre o Futebol Clube do Porto, subscrevam os canais Portal dos Dragões, quer no YouTube, quer no Facebook, sigam-nos também no Twitter. É importante termos a nação portista a receber a verdadeira informação, a informação que devem, de facto, receber sobre o universo Futebol Clube do Porto, e por isso mesmo, subscrevam já os canais Rádio Portuense, Porto e Portal dos Dragões, quer no Facebook, quer no YouTube. Daqui a nada vamos colocar já o Bruno Pereira, nosso habitual comentador, também em linha, mas para já, algumas mensagens, ainda são muitas que nos estão a chegar aqui dos nossos ouvintes, como habitual, aliás. Deixe-me referir que logo no final deste programa teremos fórum, e se vocês quiserem participar através dos vossos chamados, liguem-nos e participem
aqui
no nosso programa.
O telemóvel já está aqui já prontinho. Já está aqui.
Não é agora,
os fóruns
é depois.
Prontos,
não é agora.
Já está tudo pronto.
Não é agora, é daqui a bocadinho. Para terminar este programa, ainda temos aqui alguns assuntos para falar neste programa de segunda-feira, como habitual, como já disse também há pouco. Todas as segundas-feiras cá estamos para falar sobre a atualidade do Futebol Clube do Porto. Miguel Cardoso, o importante foram os 3 pontos, rumo ao título, acredito, e também tenho fé que podemos ganhar 17 anos depois de ter ganho a Champions. Aqui o Miguel Cardoso é tão confiante numa vitória da Champions.
E 17 anos antes de 2004 tínhamos vencido, é de 1987, a 17 mais 17, 34 anos, queremos voltar a vencer, meus amigos.
Aqui o Gonçalo Andrade, vocês são melhores que a dupla Futre e Maggi? Eu concordo, eu acho que sim, eu acho que somos. Eu sou o Madger.
Eu sou o Futre.
Eu sou o calcanhar de Viana, tu és o Futre.
Eu sou aquele mago que finta todos, se bem que o Madger também fintava todos. Eles eram dois fintinhas, mas tinham também capacidade de organização, de finalização, que dois jogadores sublimes.
Um grande abraço para...
Portanto, isto é um elogio.
Claro. O Cristiano Sampaio, um grande abraço daqui de Paris para vocês. Este fim de semana foi bom com as vitórias do nosso Porto. É verdade, foram várias as vitórias, não só no futebol, como nas modalidades esportivas. Foi uma vitória, um fim de semana em grande para o Futebol Clube do Porto.
Ganhamos em tudo, né? Foi tudo. Limpámos tudo.
Peço desculpa, sim, senhor. Peço desculpa, eu só queria dizer que é uma vergonha o Salvador, presidente do Braga, vir chorar para a televisão, dizer que o Braga foi prejudicado. É uma vergonha ele não se lembrar do jogo do Porto, que foi o que se viu, e o penalti em Famalicão, que foi uma vergonha. Quanto ao comentário da SIC, na vitória do nosso Porto, é uma vergonha. Um grande abraço e força Porto. Malta, já sabem, quando chegar à parte das notícias desportivas e quiserem saber algo sobre o Futebol Clube do Porto, é aqui, Portal dos Dragões. Mais mensagens estão a chegar, mas eu agora vou colocar em linha o Bruno, que já está aqui connosco. Vamos ver se o Bruno já está aqui preparadíssimo para falar com os nossos ouvintes. Bom dia, Bruno.
Olá, Bruno.
Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês?
Está tudo bem.
Olha, deixa-me baixar. Está aqui muito alto, eu não consigo falar sem a música aqui de fundo. Espera aí, deixa-me baixar um bocadinho.
Com um fim de semana que... Um fim de semana muito bom para nós, limpámos tudo.
Falava se a música não fosse, não baixassem a música.
Não, quando estás a falar com...
Foi ontem. Ontem, em Braga. Houve alguém que disse que não falava se não baixassem a música do estádio.
Olha, não, escapou-me. Eu fiquei um bocado chateado. Escaparam-me algumas coisas.
Estou a baixar aqui o volume ao Bruno, senão eu não falo se o Bruno não baixar aqui o volume.
Escaparam algumas coisas, pá. Peço
Bruno,
desculpa.
Vamos lá então. Vitória do Porto, duas balas a uma.
É verdade, mas só para dar contexto a essa situação, foi o JJ que disse que não foi à flash. Não foi à flash porque o som do estádio estava muito alto. Imaginem lá vocês, se não fosse o Sérgio Conceição a não ir à flash porque o som está muito alto, o que é que não se dizia do homem? O que é que não se estava a dizer hoje do homem, que era uma vergonha?
Era que não tinha nível, não é? Que não tinha nível.
Era o mais certo. Mas como é o JJ... E é do Benfica, não há problema nenhum.
Não há problema.
É o normal, estamos habituados um bocadinho a essa diferença de tratamentos.
Sim, Bruno, vamos lá então. Vitória do Porto, 2-1, como é que viste este jogo? O que é que queres realçar desta vitória portista?
Foi um jogo normal de campeonato entre uma equipa com menos dimensão e o Futebol Clube do Porto. Teria sido um jogo sem grandes motivos de comentário, se não fosse até aquela situação que aconteceu com os assinadores, que é uma situação que não é normal, que não acontece todos os jogos, mas também não é anormal. Só quem nunca jogou futebol ou que não está habituado ao fenómeno é que acha uma situação anormal, que até mereça aberturas de jornais, como foi na TVI, que abriu o jornal da noite, dessa noite, com o jogo do Futebol Clube do Porto e dando destaque à situação que aconteceu entre os dois treinadores.
É mais importante aquela situação do que a passagem do Futebol Clube do Porto aos quartos de final, derrotando a Juventus, não é?
Exatamente. Se bem que, para sermos 100% justos, por acaso a TVI, no dia a seguir à passagem, abriu o telejornal da tarde com esse jogo. Mas o que não é normal é, ao contrário de outras estações, como por exemplo a SIC que só fez essa menção para aí aos 40 minutos do jornal. Ou só falou disso passado quase uma hora do jogo, do jornal ter começado. Mas o que é estranho eu acho isto muito estranho, muito, muito curioso, é abrir-se um jornal da noite com uma situação que nem aconteceu nenhum confronto, eles falaram em confrontos, quase que chegaram ao confronto, não houve confronto nenhum, houve um confronto de palavras, dois treinadores que são emotivos, toda a gente os conhece, e que pronto, não passou disso, não percebo porque é tanto alarido e o jogo foi mais... Falaram por causa disso, do que se calhar até as incidências que aconteceram dentro do campo. E quis passar a imagem um bocadinho do que o Sérgio Conceição é que foi o bad boy, quando toda a gente sabe que o treinador do Portimonense é conhecido pelo seu temperamento. E ele até disse que nunca foi expulso, mas é mentira, ele já foi expulso até quando estava na Escócia. Mas pronto, são outras coisas, eu nem queria muito falar disso, porque acho que isso não é o mais importante do jogo. O mais importante foi termos conseguido vencer num campo difícil, contra uma equipa que eu acho que é bastante difícil, porque é uma equipa que impõe muita fisicalidade no jogo, tem jogadores muito agressivos fisicamente, os centrais, os dois avançados, são jogadores muito, muito robustos, é difícil jogar contra eles, também são rápidos e causaram-nos muitas dificuldades, tiveram até algumas ocasiões de golo cara a cara com o Machezinho. Mas eu acho que a vitória foi justa, senta bem, foi o resultado até os números foram os números justos, o Portimonense também fez por marcar, e pronto, foi um jogo que podia ter sido mais complicado, porque aquele gol naquela altura poderia... um golo numa fase complicada do jogo, mas felizmente temos o Sérgio em grande forma nos livros, está com muita moral e pronto, e conseguimos ganhar e foi justo, não há assim muito a dizer do jogo, já falaste quase tudo, não vou estar aqui a perder tempo a repetir, também já estamos na fase final do programa e há outras coisas que eu até queria falar relativamente à arbitragem. Achei uma vitória justa, foi uma vitória muito importante porque conseguimos aproveitar a perda de pontos do Braga, obviamente que o resultado se calhar melhor para nós seria ter sido um empate ou até uma vitória do Braga, mas conseguimos ganhar pontos a um rival direto na classificação e isso só por si foi positivo e é o mais importante e pronto, e vamos agora para esta pausa chata das seleções que ninguém queria, pelo menos eu não queria nada ir para esta pausa das seleções. Mas
ficamos com saudades do nosso Porto, né?
Sim, e temos agora, e não é só isso, temos também duelos agora importantes aí, temos o jogo contra o Chelsea também ia chegar, e eu pelo menos quero que chegue o mais rápido possível, porque estou muito ansioso por ver o Futebol do Porto a jogar, a a disputar este eliminatório e a ver se será possível ir mais além. Mas antes disso também temos um jogo complicado, que acho que contra o Santa Clara, creio eu, em casa. E vamos agora para esta pausa com a motivação, com a moral em alta. E pronto, e aproveitar também para fazer descansar alguns jogadores que não boas seleções e que também estão muito fustigados. Mesmo o próprio Otávio, por exemplo, um jogador que vai fazer bem este período de menos atividade. Não sei se o Pepe é, não sei como é que está o Pepe, se capaz de não ir à seleção, creio que ele foi convocado, também pode ser
eu por acaso acho que já houve substituição de Pepe na seleção,
é isso.
Acho que foi chamado Luís Neto para substituir Pepe, e também não há ainda qualquer informação sobre o estado, pelo menos estou aqui a ver nos órgãos oficiais do Futebol Clube Porto, não há aqui qualquer informação do estado de Pepe, para já,
creio que não será grave, será
sim, não parece. Foi uma lesão muscular na perna direita, mas não...
Pode ser só fatiga muscular, uma mialgia ou assim, uma coisa que não parece que seja muito grave e pode ser bom para ele descansar, porque o Manafá também é bom ele descansar este tempo. Por isso temos um período para recuperar alguns jogadores, outros que terão que ir às seleções, pronto, se calhar não vão recuperar tanto, mas pronto, é o que é. Vamos agora... O que interessa é termos ganho, foi o mais importante que eu retirei deste jogo, foi um jogo normal, não há assim muito a dizer.
Muito bem, estavas a falar há pouco, querias-te referir a alguns momentos de arbitragem, podemos já passar para esse segmento e vamos então saber o que é que queres realçar sobre esses momentos de arbitragem, Bruno?
Nem foi tanto deste jogo, sabes, porque este jogo até não houve assim grande coisa a dizer, o jogo também não teve lances muito difíceis, não houve um lance do Otávio na segunda parte, que eu acho que ele foi agarrado ali muito em cima da linha da grande área, que ou ali parece-me um agarrão e dentro da área, não sei, sei que o lance foi ao VAR porque o jogo parou, mas não sei o que é que terá sido decidido, se o lance terá sido decidido que a falta foi eventualmente fora ou se o agarrão não foi suficiente, mas esse foi o único lance de dúvida que me parece que houve, mas eu aceito que não tenha sido marcado nada, se bem que já vi lances serem marcados por muitíssimo menos, mas pronto, felizmente também ganhamos e quando assim é, normalmente os lances de arbitragem passam um bocadinho despercebidos, não é o que deve acontecer, mas infelizmente é o que acontece. Queria só referir primeiro duas coisas importantes sobre as arbitragens que aconteceram durante este fim de semana. A primeira coisa foi registar com curiosidade e algum riso o facto de Rodrigo Pinto ter apanhado o quinto amarelo no jogo que precede o jogo do Benfica, ou seja, não vai jogar contra o Benfica, sabendo nós que o Rodrigo Pinto está contratado pelo Benfica para a próxima época, fica essa nota de curiosidade, uma coincidência estranha e habitual quando este tipo de jogadores vão jogar contra o Benfica. Isto é É uma situação lamentável, na minha opinião.
Coisas do além. Nós devíamos fazer uma rubrica dedicada a esses esoterismos. Eu acho que sim.
Eu acho que isto pá. Estas situações até deviam ser revistas, porque...
Contratámos o Inhaga para pôr aqui e ele fala sobre essas coincidências que vão acontecendo, não é?
Atenção que nós temos um espectador que é o Inhaga.
Por acaso temos. Eu não vi.
Temos, exatamente.
Tudo bem, não, tem piada. Eu também para acrescentar uma piada, se os apostadores, aquele pessoal que gosta de jogar no placar, quiser ganhar dinheiro, é apostar neste tipo de situações. Se calhar, se apostassem que o Rodrigo ganhar, apanhava o quinto amarelo, estavam hoje cheios de dinheiro para umas férias ou assim, uma coisa. Porque isto é quase sempre, é garantido, nunca falha. É só estar atento, é só fazer a pesquisa e estar atento quem é que vai jogar contra o Benfica. Há algum jogador que vai ser contratado na próxima época ou é só apostar nisso, ou vai sofrer um pato, como foi o Elton Leite o ano passado quando jogava no Boa Vista. É só tentar perceber essas situações que ficam com a carteira recheada. Outra coisa que eu também que queria falar foi a situação ontem no jogo do... Braga-Benfica. Ontem vocês já falaram um bocadinho sobre isso, de uma das partes que eu queria falar, que era a questão do António Salvador, que ele foi falar na conversa de imprensa e que disse que foi-se queixar da arbitragem e disse que o Francésio, acho que foi assim, não tenho a certeza absoluta, mas acho que foi assim, que se o Francésio se jogasse num dos três grandes, que nunca seria expulso. Nunca seria expulso. Eu gostava só de relembrar aqui ao presidente do Braga que nós tivemos um jogador que jogou contra o Braga e que foi expulso por ter chutado na bola, por isso foi o Luís Dias. Por isso ele está esquecido, ou deve estar a esquecer dessa. Se ele tivesse um bocadinho de vergonha, nem sequer, pá, ao menos não punhou.
Tentado fazer golo.
Exatamente, mas... estou na baliza, estou a fazer golo e fui expulso. Se ele se tivesse lembrado dessa, nem sequer falava. Pá, falava só o Benfica e Sporting, ou agora meter o Porto ao barulho nesta situação é ridículo, principalmente aquilo que tem acontecido nos jogos, ou melhor, aquilo que aconteceu nos jogos contra o Braga, se nós nos lembrarmos. Por exemplo, ontem, nós temos o francês, né, que foi expulso contra o Benfica pelo João Pinheiro, que nós já sabemos, eu estou farto de falar aqui do João Pinheiro, que é, quando ele joga, quando ele apita o Benfica, ele marca sempre tudo. Nós tivemos, por exemplo, o João Pinheiro no lance, que foi na meia-final da Taça da Liga, Futebol Clube do Porto Sporting, em que ele não expulsou o Palhinha por ter dado uma mão clara, quando ele já tinha um amarelo, ele cortar um lance de contra-ataque, e ele aí não expulsou o jogador do Sporting, mas ontem... O Fran Sérgio fez três faltas durante o jogo, na primeira parte, fez três faltas e levou dois amarelos, foi logo expulso. Por exemplo, este é o mesmo Fran Sérgio que contra o Futebol Clube do Porto fez sete faltas e não levou nenhum amarelo. É só para vocês perceberem a diferença de critério, ou seja, há um critério sempre diferente quando o Futebol Clube do Porto está em campo e pronto, é só olhar para estes números para perceber o ridículo da situação e... Pronto, e nós temos sempre que estas coisas nunca acontecem a favor do Futebol Clube do Porto, é sempre contra o Futebol Clube do Porto. É bastante curioso perceber estas coisas. E depois, outra coisa engraçada também, que é, pessoal, nos últimos anos fartou-se dizer, o Portimonense é o Porto B, é só os jogadores do Porto, têm relações com o Porto. Depois nós vimos ontem um Portimonense, vimos no sábado, aliás, um Portimonense aguerrido, com o próprio treinador, com aquela atitude que nós vimos também, ou seja, dizer que o Portimonense é o Porto B é caricato, e ficou mais uma vez demonstrado que não é o caso. O Futebol Clube do Porto tem tido bastantes dificuldades contra o Portimonense nos últimos anos, também num jogo na Taça em que ganhamos só no último minuto, ou que empatamos, acho que se empatamos no último minuto foi prolongamento e ganhamos. É ridículo e os factos desmontam sempre as teorias mirabolantes e ridículas que se fazem, e pronto, e sabe, no sábado foi mais uma dessas teorias por água abaixo.
E no jogo do campeonato do ano passado, o Futebol do Porto só ganhou lá com um gol de Marcano no canto na última jogada.
Exatamente, ou seja, tem sido sempre jogos bastante, difíceis, e não faz nenhum sentido fazer esse tipo de catalogar as equipas quando os factos desmentem a realidade.
Muito bem. Bruno, David, queres realçar também algum lance de arbitragem, quer deste jogo, quer de outro jogo qualquer?
Olha, eu pareceu-me que o árbitro da partida foi um pouquinho mais permissivo com o Portimonense do que com o Futebol Clube do Porto. Acho que era de apito mais fácil com o Futebol Clube do Porto do que quando eram os jogadores do Portimonense a fazer falta. Há dois lances de dúvida, três momentos, dois lances, um de Pedro... Creio que é também Pedro Sá. Creio que é Pedro Sá em todos até, mas agora não tenho certeza. Na primeira parte, um jogador do Portimonense que salta com o Pepe, coloca os braços, e depois também com o Zaidu, e coloca ali também os braços. Creio que é mesmo Pedro Sá. Mas o árbitro entende que o contacto não é suficiente para ser grande penalidade. E depois há esse lance que o Bruno já falou de Otávio, em que depois creio que termina com o remate de Marega, uma boa defesa de Samuel. A ser falta, não há lei da vantagem, portanto poderia ser penalti, mas eu creio que não são. Há contacto, posso aceitar que o árbitro entenda que aqueles contactos não sejam para grande penalidade, apesar de também aceitar quem acha o contrário, mas não acho que o Futebol Clube do Porto tenha sido prejudicado pela arbitragem. Não. Acho que não vale a pena carregar por aí.
Muito bem, David. Bruno, queres realçar mais alguma coisa sobre a arbitragem ou podemos passar já ao melhor jogador em campo?
Podemos avançar. Então,
portanto, na Liga para a Liga foi Sérgio Oliveira, o melhor jogador no confronto frente ao Portimonense. Vamos lá saber a vossa opinião, David, vamos começar por ti. Quem é para ti o melhor jogador em campo? E como habitual tu em fases, tu destacas um jogador
destaca e claro, um jogador, o melhor jogador exatamente. Em campo. Olha, então eu vou fazer essa diferenciação, nem sempre faz sentido, mas eu aqui acho que o melhor jogador em campo foi Tecatito Corona teve pormenores de genialidade que mais nenhum jogador do Futebol Clube Porto tiveram, que ajudaram a desbloquear o jogo, quer no primeiro golo, em que no 1-1 com Ailton, parte-lhe os rins, muda de velocidade, cruza com conta, peso e medida. Portanto, quando o jogo estava encaixado do ponto de vista das marcações, quando globalmente, coletivamente, o Futebol do Porto não desequilibrava e entrou a genialidade, a criatividade individual, one man show de Jesus Tecati de Corona para desequilibrar a balança. E ele combinou bem também com o Manafá, conseguiu ligar com o Otavinho quando estava mais distante deste. O primeiro gol do Futebol Porto é o Otavinho que lhe faz chegar a bola até Tecatito, portanto sempre essa ligação umbilical entre Otavinho e Tecatito Corona, e depois Tecatito Corona na segunda parte, apesar de cair um bocadinho de rendimento, há lá uma jogada em que ele faz um passe para Taremi, faz um passo, uma picadinha a futebol de praia em que ele faz aquele chapéuzinho com o pé por baixo na bola em que só arrasta. É fantástico esse passo, é brutal, é brilhante, podia ter sido aí mais uma assistência. Portanto, acho que no campo foi o melhor jogador do Futebol Clube do Porto. A figura do jogo foi Sérgio Drone Oliveira, num momento nevrálgico, também esteve muito bem na organização, esteve muito bem também na definição, ou seja, na organização é que gera os ritmos de jogo, vai atrás, pega na bola, chama a si os seus companheiros, toma as melhores decisões no passe e depois tem capacidade de definição, como vimos no lance do golo, mais um Drone, apesar de contar ali com as costas Samuel, mas mérito total para aquele livre brilhante de Sérgio Oliveira. E depois tem também uma atitude grande de capitão ali num momento complicado, a acalmar Sérgio Conceição. Portanto, até nisso, creio que foi a figura do jogo. Depois menções, duas menções honrosas para Moussa Maréga, já referi, pela forma como lutou, como batalhou, como conseguiu, num momento em que não havia tanta mestria, impor a sua capacidade física, a sua capacidade de luta, também conseguiu envolver bem os companheiros, e pá, por amor de Deus, o primeiro gol é dele. E também menção honrosa para Otavinho, baixou muito quando o Porto tinha que picar, tinha que fazer bolas, passes mais longos para as costas da defesa. No segundo tempo conseguiu jogadas mais de combinação, mais curta, o Porto teve mais capacidade então de combinação e de transporte de trás para a frente para chegar aos últimos 30 metros. conseguiu também fazer uma grande assistência para, creio que para Marega finalizar ou para Taremi, agora já estou de acordo, só faltou ali a finalização, mas muitíssimo bem também Otavinho. Portanto, acho que estes quatro foram os jogadores mais interessantes, melhor em campo, Teca Tito, figura do jogo, Sérgio Oliveira.
Bruno, vamos ouvir a tua opinião, sendo que aqui nos comentários muita gente está a referir-se a Uribe.
Ainda bem, esqueci-me de Matheus Uribe, já tem sido assim. Matheus Uribe, não pela ofensividade, mas faz um trabalho também muito importante do ponto de vista defensivo, do equilíbrio, recua quando a equipe tem que defender mais baixo, recuperar, também importante para se adiantar na pressão, é um parasita tático, digamos assim, rouba bolas, fantástico nisso, mas também tem crescido na ofensividade. Portanto, Matheus Uribe também teve mais vertical no passe, chegou mais vezes à frente, está com mais chegada esta época e, portanto, também aqui, exatamente, uma menção honrosa também para o Uribe.
Bruno, quem foi para ti o melhor jogador em campo, portista, e vamos também ver aqui a performance, a avaliação dos foristas do Portal dos Dragões.
Olha, para mim o homem do jogo foi o Sérgio Oliveira, pelo gol que marcou numa altura decisiva, porque é como eu disse há bocado, que se aquele gol não tivesse saído naquela altura, ia ser um jogo se calhar bem mais complicado e se calhar podíamos estar aqui a falar de outra forma sobre aquilo que acabou por ser a partida. Mas os destaques que o David fez ao Uribe e ao Corona são justos, e tá também aí um destaque feito pelos foristas, que é o Marchezinho, que eu também gostava de realçar, por aquilo que, pronto, ele é um guarda-redes muito eficaz. Nas poucas vezes que é chamado, ele tem sempre intervenções de qualidade, e no sábado ajudou também a isso. Lembramos-nos, por exemplo, quando estava 0-0, naquela saída pela direita, de um jogador do Portimonense, em que ele conseguiu impedir o golo, e são estes lances que passam às vezes muito despercebidos, mas que depois fazem a diferença no resultado final, porque começar a perder um jogo destes pode, lá está, as coisas mudam, o jogo é completamente diferente, as equipas ficam ainda mais fechadas, e o Portimonense, como eu disse, tem jogadores muito altos, é muito difícil entrar naquelas defesas, e pronto, e ter um guarda-redes como o Marchezinho, que é importante neste tipo de jogos, é muito bom, e nós temos a sorte de ter três excelentes guarda-redes, temos o Marchezinho, mas também temos o Diogo, que joga menos, e pronto, mas compreende-se que o Marchezinho de facto está a um nível difícil de alcançar, e dá uma estabilidade muito grande. Mas pronto, mas eu colocaria o Sérgio Oliveira pelo gol que marcou. Foi decisivo para o resultado, para mim é o homem do jogo.
E foi também aqui para os foristas, com 7.96, Sérgio Oliveira, a votação aqui dada pelos foristas do site Portal dos Dragões. Bruno e David, querem realçar mais alguma coisa? Vamos terminar, passar já para o fórum, para ouvir os nossos ouvintes e a opinião dos nossos ouvintes. Querem realçar mais alguma coisa, Bruno?
Não, isso é mesmo mais importante, dar voz aos nossos ouvintes, que normalmente ninguém lhes dá voz, que se nós formos a ver... ninguém dá voz normalmente aos adeptos, e pronto, nós temos aqui uma plataforma também para isso, e este tipo de programas são excelentes, e pronto, e faço aqui o apelo aos nossos ouvintes que participem e que falem também, que sejam ouvidos.
Não só os adeptos portistas, como também vêm para aqui muitos adeptos de outros clubes também falar, dar as suas opiniões, muitas delas positivas, mas há sempre quem venha mandar postas de pescada. Estejam à vontade, sejam livres.
Faz parte.
Aproveitando aqui o passo do Bruno, isso que o Bruno disse é muito importante, de ressalvar também que nós damos voz aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, em todos os programas, nem que seja através de mensagens, mas o fórum é onde eu creio que os nossos ouvintes podem transmitir de forma mais clara tudo aquilo que pensam, toda a sua emoção. Portanto, o Fórum é o programa por excelência que transmite a nossa postura enquanto Portal dos Dragões, a nossa relação próxima com os adeptos e a importância suprema que os adeptos têm para a vida e para aquilo que é o tal pensamento crítico sobre o clube, que, por exemplo, estações de comunicação social como a SIC não têm pensamento crítico no que ao jornalismo diz respeito, muitas vezes. E é essa já, a nossa diferença.
E é já a seguir que vocês podem participar do fórum. Obrigado, Bruno. David, até já, daqui a nada. E vamos terminar este nosso programa e já a seguir temos então um fórum onde vocês podem ligar, participar, darem a vossa opinião, acima de tudo, fazerem parte desta enorme nação portista.
Grande até abraço, já. Bruno, e até já. Um abraço. Já com o telemóvel e com os fones. Já estou pronto.
Até já, malta. Até já.